DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Autoridades moçambicanas ainda contabilizam os estragos causados pelo ciclone Fred.
Registramos a destruição parcial de 27.893 casas, num total de 20.241 casas totalmente destruídas.
Em Angola arranca hoje o 5º Congresso da Jura, que poderá eleger o próximo secretário-geral da organização.
Estamos a tratar da vida interna da organização, a reestruturação em si e, por outra, a nível da juventude angolana em si. Temos também temas como a problemática da imigração em plena era da paz.
Ainda neste jornal, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken de visita à Etiópia. São os temas que marcam o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 16 de março de 2023, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Maria João Pinto. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, aumente o volume da sua sintonia. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo. Abrimos este jornal em Moçambique, onde o presidente da República, Filipe Nyusi, visitou, nesta quarta-feira, as regiões mais afetadas pelo ciclone Fred na província da Zambézia. No final da visita, Nyusi informou que, pelo menos, 53 pessoas morreram em consequência do fenômeno que afetou mais de 253 mil pessoas. Em declaração à Nação, na noite desta quarta-feira, o presidente moçambicano alertou que a situação de emergência persiste com as intensas chuvas que caem pelo país. A província da Zambézia é a mais afetada, segundo Filipe Nyusi.
Registrou-se inundações de várias extensões urbanas que ocorreram com maior intensidade no distrito de Quilimane, onde temos o maior número de afetados, com cerca de 49.159 pessoas desalojadas em 133 centros de acomodação. Registramos a destruição parcial de 27.893 casas, num total de 20.241 casas totalmente destruídas e 1.417 casas inundadas.
O município de Quilimane lançou esta quarta-feira uma campanha de angariação de fundos para apoiar as vítimas do ciclone Fred. Para o edil de Quilimane, Manuel de Araújo.
Nós temos crianças que estão a dormir no chão em esteiras, não têm cobertores, nós estamos a precisar. E muitas casas perderam os seus tetos. Portanto, quem puder fornecer chapas de zinco ou outro material para a cobertura do teto, nós estaríamos muito gratos.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi também apela à solidariedade interna. Mesmo assim, garante que, para atender às necessidades urgentes dos afetados, o executivo moçambicano está a mobilizar fundos junto dos seus parceiros e acrescenta.
O governo vai alocar uma verba de 250 milhões de meticais a ser geridos pelo governo provincial para assegurar a rápida retoma de escolas, unidades sanitárias, entre outros serviços sociais.
O estadista moçambicano assegura ainda que...
Vamos alargar o âmbito do gabinete de reconstrução pós-IDAI para incluir a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Fred na província de Zambézia. Para tal, teremos que ter um gabinete permanente de reconstrução pós-ciclones.
E porque o país é constantemente afetado por eventos climáticos, Filipe Nyusi defende a criação de uma comissão técnico-científica, mas também...
transferir de forma definitiva as populações residentes em zonas de alto risco para zonas seguras. Neste aspecto será determinante o papel das autoridades e lideranças locais. Não podemos estar constantemente a reassentar as mesmas pessoas, nem podemos ver pessoas a edificarem nas zonas por onde passa normalmente a água e ficarmos indiferentes.
Entretanto, a região centro do país continua a registrar fortes chuvas e as autoridades alertam para a ocorrência de inundações nas bacias hidrográficas do Zambézia e do Likungu. Ora, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia. Queremos saber como é que avalia a solidariedade para com as vítimas do ciclone Fred, na província da Zambézia. Para já, Mureia Fernando diz que a solidariedade é para os que vivem na cidade de Kilimani. Nós que estamos fora da cidade não temos apoio. E depois, Tetão da Silva diz que os afetados pelas inundações e também pelo ciclone Fred estão a passar mal por causa de fome. A ajuda alimentar que está a chegar é incipiente. Mais comentários ainda neste jornal. E você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, pelo menos 3 pessoas foram mortas por um grupo armado desconhecido na última terça-feira no distrito da Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, norte do país. O grupo, segundo testemunhas locais citadas pela agência Lusa, também terá raptado 10 mulheres e crianças. Em Angola, a organização não-governamental Omunga lamentou ontem a asfixia da liberdade de imprensa no país devido à onda de perseguições e intimidações que visam jornalistas, apontando o caso mais recente da Kamunda News. Em comunicado de imprensa, a organização apela às instituições públicas que parem com essas atrocidades, de modo a permitir que os cidadãos angolanos contribuam para o desenvolvimento do país. As autoridades angolanas informaram ontem o envio por um período de 12 meses entre 450 a 500 militares para a República Democrática do Congo, no sentido de assegurar as zonas de acantonamento das forças do M23. Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República Angolana, o contingente será composto por um batalhão de Forças Armadas Angolanas e a respectiva componente técnica militar e logística. A Organização Mundial da Saúde identificou 37 países africanos, incluindo Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, dos 55 países a nível mundial vulneráveis devido à escassez de profissionais do setor da saúde, segundo a lista atualizada deste organismo divulgada nesta quarta-feira. Também integram a lista a República Democrática do Congo, Zâmbia, Guiné Equatorial, Malawi e Zimbábue. O presidente guineense Umaro Sissoko Embalo ordenou ontem o ministro do Interior para prender o pai ou mestre carônico de qualquer criança apanhada a mendigar nas ruas, por considerar que a mendicidade nas ruas de Bissau é uma autêntica vergonha nacional.
DW África. Deutsche Welle.
No seu receitor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Continuamos a nossa maratona noticiosa, seguindo agora para Angola, onde arranca hoje, em Luanda, o 5º Congresso Ordinário da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura, braço juvenil da UNITA, o principal partido da oposição angolana. O encontro de 2 dias vai eleger o novo líder da organização juvenil. Concorrem para a liderança da Jura, Nelito Ikwiki e João Lucundo, para suceder a Agostinho Camango ao cargo de secretário-geral da Jura. Em entrevista à DW África, Elsa Pacato, porta-voz do Congresso, esclarece as polêmicas que marcaram o processo de candidatura à liderança da Jura. Pacato sublinha ainda que a organização juvenil perspectiva uma liderança capaz de ser o garante da juventude e não se revê nas políticas atuais do governo angolano.
Essas situações são normais, afinal de contas, quando se exige uma eleição ou um congresso com múltiplas candidaturas, há um critério exigível para esses processos para avaliar os pré-candidatos, sua idoneidade política, tempo de militância e tantos outros requisitos que compõem então este processo. E a partir dali faz-se uma apuração e o resultado é aquele que uns são aptos, outros não são aptos. E todos os membros da Jura são cientes destes requisitos. Só que há sempre pessoas que ainda tentam a sorte.
No entanto, este processo foi envolto em polémica. Vozes dentro do partido questionaram o afastamento de pré-candidatos para para alegadamente favorecer Nelito Ekuikui. Como comenta essa situação?
Acredito que seja um equívoco da parte de quem tenha pronunciado tais afirmações. Se quisesse, na verdade, afastar este ou aquele, a direção do partido tem autonomia suficiente para anular qualquer tipo de eleição. Podia estar em condições de dizer que a partir de agora já não se vai mais à eleição, mas sim nomeia-se. Porque até então, os líderes da Juventude Unida Revolucionária de Angola eram indicados. Só desde 2004 é que passaram a ser eleitos. Portanto, deu-se esta abertura. Claro que o partido tem, dentro da sua estratégia, tem definido um perfil da próxima liderança. Agora, nunca se discutiu indivíduos.
Mas também dois pré-candidatos, António Marques e Domingos Palanga, foram suspensos no último sábado.
Eles foram, sim, suspensos, mas isso tudo decorre do processo que eles remeteram na apresentação de candidatura, onde encontrou-se insuficiências, encontrou-se umas insuficiências não supridas, que fez com que fossem arrolados até então ao Departamento de Jurisdição a nível do partido para os trâmites legais e conformar certas situações que se foram verificando, e isto culminou então a uma suspensão dos mesmos.
Quais são as perspectivas para o Congresso e para o futuro do braço juvenil da UNITA?
Nós viemos de um pleito eleitoral que precisamos redefinir as estratégias face aos próximos desafios. Estamos a tratar da vida interna da organização, a reestruturação em si, a conformação, validação dos seus estatutos, seus regulamentos e, por outra, a nível da juventude angolana em si. Temos também temas como a problemática da imigração em plena era da paz, também como a questão da delinquência juvenil, a pobreza e a falta de emprego, são questões que também vamos levar para ali. E as expectativas que nós temos é que nós consigamos sair desse Congresso com uma liderança compacta, partindo de resultados das eleições passadas. Então precisamos de encontrar mecanismos que nos façam alcançar aquilo que nós sempre defendemos como causa, que é libertar Angola de toda esta má governação, incutir na juventude a responsabilidade de Estado. Quando vemos a juventude a emigrar numa era de paz, isto preocupa qualquer um. Essas expectativas que nós temos de ter uma jura capaz de ser o garante de toda aquela juventude que não se revê nas políticas do atual governo.
Era Elsa Pataco, porta-voz do 5º Congresso da Jura, numa entrevista conduzida pela jornalista DW, Cláudia Marques. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou esta quarta-feira à Etiópia para uma visita oficial de trabalho. A deslocação de Blinken a Addis Abeba visa reatar as relações diplomáticas entre os dois velhos amigos que andavam tremidas há cerca de 2 anos devido ao conflito em Tigray. Em conferência de imprensa no início da noite desta quarta-feira, Blinken destacou os esforços da Etiópia para garantir a implementação do acordo de paz assinado em novembro na África do Sul entre o governo etíope e a Frente de Libertação do Povo de Tigray. Reconhecer as atrocidades cometidas pelas partes é um importante passo para uma paz sustentável. Apelamos aos etíopes a continuarem o seu compromisso mútuo para implementar um processo de justiça, de transição inclusivo, que inclua tanto a reconciliação como a responsabilização. Os Estados Unidos estimam que o conflito em Tigray terá causado a morte de pelo menos 500 mil pessoas e milhões de deslocados. Neste momento decorre o processo de desarmamento dos rebeldes de Tigray sob supervisão da União Africana com o apoio de Washington. Entretanto, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, acredita que este processo é fundamental, porque, segundo explica, aproximar as pessoas é garantir que a paz perdure e que as pessoas possam seguir em frente com as suas vidas e o país avance. Antony Blinken reuniu-se nesta quarta-feira com as autoridades etíopes, com os representantes da Frente de Libertação do Povo de Tigray e de organizações de defesa dos direitos humanos, os quais garantiram que há uma redução dos abusos de direitos humanos em Tigray. E o chefe da diplomacia norte-americana lançou um apelo para que todas as partes em conflito façam tudo o que estiver a seu alcance
para garantir que os abusos parem completamente. Milhares de pessoas precisam de ajuda humanitária em Tigray. E em resposta a esta crise, os Estados Unidos vão doar à Etiópia mais de US$ 300 milhões. Anuncio mais de US$ 331 milhões em ajuda humanitária que atingirão milhões de etíopes afetados pelo conflito e pela seca. Antony Blinken chega à Etiópia cerca de 2 meses depois de Qin Gang, novo chefe da diplomacia chinesa, e 8 meses depois do ministro dos Negócios Estrangeiros russos, Sergei Lavrov, terem estado naquele país. Entretanto, a Etiópia receberá ainda este mês a visita da vice-presidente norte-americana Kamala Harris. A dirigente visitará também o Gana, a Zâmbia e a Tanzânia.
DW Notícias.
No plano internacional, é notícia de última hora que um sismo de magnitude de 7,0 na escala de Richter atingiu hoje as ilhas despovoadas de Kermadec, situadas no norte da Nova Zelândia. O abalo ocorreu a 22 quilômetros de profundidade, sob o fundo do mar no Oceano Pacífico, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica em todo o mundo. Entretanto, as autoridades norte-americanas alertam para a ocorrência de um tsunami. A China e o Japão trocam acusações sobre alegadas violações de espaço marítimo nas ilhas controladas pelos japoneses no mar da China Oriental. O exército russo iniciou ontem exercícios militares navais no Mar Arábico, em conjunto com a China e o Irã, com o objetivo de formar um esquadrão de manobras conjuntas, disse o Ministério Russo da Defesa. O Departamento de Estado norte-americano defendeu ontem que a suspensão anunciada pela Rússia a 21 de fevereiro passado do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas é legalmente inválida. Em comunicado, as autoridades dos Estados Unidos asseguram que a resposta norte-americana à invasão russa à Ucrânia não isenta o Kremlin de cumprir o último pacto de desarmamento bilateral ainda em vigor. E no desporto, já estão encontradas as 8 equipas que seguem para os oitavos, dizer, para os quartos de final da Liga dos Campeões, cujo sorteio realiza-se hoje na Suíça. Detalhes com António Deus.
Estão encontradas as 8 equipas apuradas para os quartos de final da Liga dos Campeões. Ontem à noite, Real Madrid e Napoli ficaram com as 2 últimas vagas para a próxima fase. Os campeões europeus venceram o Liverpool num agregado final de 6-2, enquanto que o Napoli, líder da Liga Italiana, despachou o Eintracht Frankfurt na eliminatória por 5-0. Eis as 8 equipas apuradas para os quartos de final da Champions League: AC Milan, Bayern Munique, Chelsea, Sport Lisboa Benfica, Real Madrid, Inter Milão, Manchester City e Napoli. O sorteio dos quartos de final, incluindo também da meia-final, está marcado para amanhã de manhã, dia 17, na sede da UEFA, na Suíça.
DW, espaço do ouvinte.
Como é que avalia a solidariedade com as vítimas do ciclone Fred na província da Zambézia? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Domingos de Imaculada Conceição diz que há uma grande diferença entre o movimento de solidariedade demonstrado nas cheias que afetaram o distrito de Boane com as vítimas do ciclone Freddy. José Miguel também escreve que neste momento o que se faz sentir é o tribalismo. Quando tivemos a situação de Boane, houve grandes mobilizações, mas agora vemos o contrário. Parece que a Zambézia não faz parte de Moçambique. A população está a se virar sozinha, diz este nosso internauta. Também Abel Mangazi diz que a população, desde o primeiro dia, está a se virar sozinha. Dói-me tanto ouvir um político a dizer que acomodou as populações em centros de acomodação onde se encontram, enquanto que essas pessoas foram lá sozinhas e ninguém lhes apoiou. Esse valor que foi anunciado pelo governo talvez não seja aplicado para apoiar as populações que necessitam, mas que sim vá para os bolsos dos políticos. Rosário Intapa diz que não há solidariedade, porque os empresários estão todos eles agastados com o governo por causa do silêncio na sequência das ondas, na onda de sequestros que acontecem no país. É ponto final a este jornal. Eu sou Amos Fernando, apresentei, e Maria João Pinto editou.
Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá, fique bem.